Olá para você que segue ligado aqui no site Notícias Agrícolas. A gente vai ter uma entrevista aqui com o Iberville Neto, ele que é analista da Scott Consultoria, vai estar aqui conversando com a gente a respeito sobre o mercado interno, mas precisamente como está o desempenho do consumo da carne aí nesses dias. A gente está na segunda quinzena do mês de maio e é um fator muito decisivo de como o consumidor aí vai às compras e para detalhar todo esse cenário, nós convidamos o Iberville. Iberville, seja muito bem-vindo aqui no nosso site.
Olá, Andressa, olá a todos, é um prazer.
Iberville, então, a gente está na segunda quinzena do mês de maio, onde o poder aquisitivo da população é menor aí, frente aos primeiros dias do mês. Como está aí se comportando o desempenho da carne no atacado? Como que está o escoamento?
Andressa, realmente, frente ao que nós tivemos no começo do mês, a situação está um pouco pior. Nós tivemos uma queda de 0,1% na média dos cortes pesquisados nessa última semana, considerando o fechamento de ontem, em relação a 7 dias, mas o que não é praticamente estabilidade. Mas quando a gente considera um cenário um pouco mais longo, de um mês, aí a gente teve uma valorização até na média dos cortes de 2,2%. E isso uma boa medida, devido à concorrência com as exportações, né? Os escoamentos para as exportações que está positivo, acaba influenciando também preços do mercado doméstico. E também no começo do mês nós tivemos feriado, maio, feriado em época de quarentena, tem seu efeito relativo, mas acaba sendo um dia menos de venda de boiadas, de compra de gado, etc. E depois nós tivemos o Dia das Mães, que não foi nada de outro mundo, mas foi um fim de semana de bons escoamento melhor do que vinha sendo observado. No final de semana do Dia das Mães, logo depois do pagamento dos salários, teve esse efeito positivo. E agora, realmente, o cenário é mais calmo. No atacado, a gente teve praticamente estabilidade. No varejo, a gente teve uma queda aí em torno de 0,5% na maior parte das praças pesquisadas pela Scott Consultoria, que demonstra esse cenário mais calmo. E aqui, para o curto prazo, a expectativa no varejo é de um cenário mais lento, sim, de escoamento. As dúvidas ficam a cargo dessa situação em São Paulo, que esse feriado em São Paulo, ele traz dúvidas de como que o consumo vai se comportar, né? Normalmente nós temos uma melhoria de consumo em períodos de feriado, mas com a conjuntura de isolamento social, a gente tem que ver como que isso vai ocorrer. Considerando que o isolamento não tem sido feito de maneira muito sistemática, é possível que esse feriado ele traga até uma surpresa positiva aí do ponto de vista do escoamento, mas sem colocar muitas fichas nisso, porque o cenário geral da economia, muita gente perdendo emprego, muita gente segurando as contas aí, deve pesar também, né? Mas uma parcela da população é possível que aumente o consumo, sim.
E como que está aí as indústrias, né, que operam mais, né, que fazem a produção mais voltada para o mercado interno? Elas vão parar nesse feriadão aí que vai ter em São Paulo ou vão continuar atuando? Você tem esse panorama para nos passar, Iberville?
No geral, as informações que nós temos é que seguem as negociações, né? Nesses últimos dias continuaram. A dúvida fica realmente quanto ao escoamento em São Paulo, que é um grande mercado consumidor, né? As indústrias, elas estão, em geral, localizadas, em geral não, as grandes todas fora de São Paulo, né? Então, mas todo mundo está de olho no que vai acontecer ali no que diz respeito ao escoamento. Esse varejo vindo se estocar na semana que vem, se esse escoamento for independente do nível de escoamento, eles vão se fazer uma restocagem, mas o nível de escoamento vai mostrar o ímpeto e possivelmente com algum efeito sobre o atacado, que não, talvez, se não for de alta, que seja de uma manutenção, o que já não é ruim, considerando que nós estamos no período mais final de mês. E logo depois, nós já observamos também aquela estocagem do varejo se preparando para o pagamento dos salários. Então, é possível que se São Paulo der uma força no escoamento, a gente tenha um período um pouquinho mais positivo aí para frente.
Certo.
Mas com toda a ressalva de segunda quinzena, né? Da
Sim.
conjuntura.
E como que estão aí? A gente ainda não está 100% liberado, grande parte da população ainda não está 100% liberado aí do isolamento, como que fica com relação às perspectivas para o consumo lá na frente? Isso porque a gente pode ter aí, a gente vai ter com certeza uma economia mais fragilizada, a população aí está incerta com relação a emprego, com renda. Como vocês da Scott estão vendo esse panorama?
Realmente a gente tem algumas ponderações a respeito desse consumo. A cicatriz econômica aí desse isolamento social, dessa paralisação toda, em algumas regiões muito antes do necessário, em outras, mas sem entrar no mérito dessa questão especificamente, mas essa paralisação toda vai afetar muito a economia. Então, isso em médio prazo é algo que já está no cenário. Só que, à medida que essa paralisação for sendo suspensa, a tendência é que haja um aumento mais momentâneo ali de volta de restaurantes, volta de bares, etc. Tudo deve voltar com uma certa cautela, mas nós acreditamos que haja espaço para um aumento relativamente súbito de consumo. De uma parcela da população, claro, que uma parcela vai ser fortemente afetada pela situação de desemprego, etc. Mas talvez isso dê um certo fôlego para o consumo doméstico em algum momento e amenize um pouco o efeito mais de médio prazo que a gente invariavelmente vai ter devido à situação econômica. Outro ponto é que segundo semestre normalmente ele consuma um pouco melhor. E aí, mais um fator que deve amenizar o efeito da situação econômica adversa que vem por aí. Então, assim, são dois vetores. Um que é a situação econômica que vai sentir muito tudo que está acontecendo, e outro é a volta, a saída do isolamento em algum momento no futuro aí, ajudando de maneira um pouco mais súbita, e também o segundo semestre que acaba sendo de consumo um pouco melhor.
Sim. E aí, o outro assunto que eu queria abordar com você aqui na entrevista é como que está aí o desempenho dos cortes traseiros e os dianteiros?
Em geral, os cortes de dianteiro, eles têm trabalhado, quando a gente faz uma comparação um pouco mais longa, eles têm trabalhado mais firmes, e aí nós temos alguns fatores, nós temos o escoamento para a China, os cortes que mais vão são os dianteiros, colabora, e o boi China, ele acaba deixando o traseiro no mercado brasileiro também, né? Então, compete também do lado da oferta. E nós temos todo o efeito da crise econômica com uma substituição. Então, existe uma migração de corte de traseiro para dianteiro, dianteiro para proteínas alternativas, que a gente considera frango suíno, e até também uma busca maior por ovos, que inclusive desde o começo do ano tiveram uma valorização importante. Frango e suíno, por sua vez, caíram desde o começo do ano, agora com uma certa firmeza no passado recente, mas isso aumentou a competitividade frente aos cortes. E outro ponto que a gente pode ponderar a respeito de frangos e suínos é que houve um aumento aí da ordem de 5% nos abates no primeiro trimestre, frente ao mesmo período do ano passado, enquanto os bovinos caíram 9%. Então, tanto a fase do ciclo pecuário, de um momento mais enxuto de oferta, como a possibilidade de retenção devido à pastagem, permitiram esse cenário aí de oferta menor. No primeiro trimestre. Por outro lado, frango e suíno, depois que eles entram no ciclo, é muito difícil fazer um ajuste de produção. Esse ajuste ele pode ser feito entre os ciclos, ou com um ajuste de nível nutricional, como a suinocultura tem feito, mas aquele lote, geralmente não, aquele lote precisa ter uma destinação, ele não pode ficar no pasto, como fica o boi em período de safra. Então, isso foi o que aconteceu. Agora, no passado recente, a gente tem observado indústrias falando de um ajuste de produção de aves e suínos, e isso deve ser sentido no mercado daqui para frente, associado às exportações boas das três proteínas, mas também aves e suínos. Aí a gente pode ter uma recuperação do preço dessas proteínas, o que vai ajudar com uma competição mais calma frente à carne bovina.
Certo. Você comentou aí um pouco da oferta de animais e eu gostaria de saber como que está. E a gente sabe que esse período começa a entrar um pouco mais os animais do mercado. Eu gostaria de saber como que está esse movimento.
A gente tem observado um acréscimo de oferta já há algumas semanas. O cenário típico de final de safra, de aumento, mas a magnitude desse aumento tem sido bem modesta. Tanto é que, mesmo com essa demanda doméstica fraca, a gente tem conseguido observar na verdade, os pecuaristas têm conseguido praticamente uma manutenção aí nos preços de venda em boa parte das praças, em algumas praças até com valorizações do passado recente. Mas a gente pode dizer que é um final de safra relativamente enxuto, e aí a causa disso provavelmente é que 2020 seja mais um ano de retenção de fêmeas, como foi 2019. Com a ponderação de que mais novilhas têm ido para o ganso devido ao envio para a China, que exige animais com até 30 meses. Então, China aumenta o abate de novilhas, mas, no geral, os preços da reposição colaboram com uma oferta menor de vacas. Então, como as vacas são mais representativas dos abates de fêmeas, nós tivemos uma redução aí na participação de fêmeas dos abates em 2019, mas acreditamos que em 2020 é possível que isso ocorra novamente. Como as fêmeas, normalmente, o pico de abate delas ocorre em março e maio. É esse final de safra que as fêmeas representam muito desse período de abate, e num ano de retenção isso colabora. Quando a gente faz até uma média de sazonalidade de preços, nos anos de retenção de fêmeas, a safra ela tende a ser, o final de safra tende a ser muito mais ameno do que em anos de descarte, no que diz respeito à pressão de baixa.
Um outro cenário aí que pode acabar impactando aí na formação de preços e que algumas instituições apontou é uma redução aí na intenção de confinar os animais no segundo semestre. Vocês aí na Scott estão acompanhando isso?
Sim, ontem até saiu uma estimativa do IMEA relacionada à primeira pesquisa de intenção de confinamento, falando de uma redução projetada para o estado de 30% no volume de gado confinado em relação a 2019. Cabem algumas ressalvas, que a primeira intenção de confinamento, eles mesmos mostram que a primeira intenção acaba se alterando ao longo do tempo. Então, é tudo muito algo a ser acompanhado. Mas outra ponderação que eu faria a respeito dessa queda, nós também acreditamos em queda. Só que como essa pesquisa deles foi feita em abril, talvez tenha chegado um pouco de otimismo nesse intervalo com o aumento dos preços dos preços futuros. Ao longo de abril, o mercado do milho deu uma certa folga, e com a pressão para aliviar as pastagens, acabou aumentando um pouquinho a oferta de reposição. E embora ela ainda esteja enxuta, mas aumentou um pouquinho a oferta de reposição e o preço do boi magro cedeu um pouco. Não caiu muito, continua apertando as contas, mas caiu um pouco. E isso trouxe as estimativas do confinamento para um patamar melhor do que estavam há alguns meses. Em geral, nós não temos um cenário atrativo para o confinamento, na verdade, longe disso. A gente tem um cenário bem modesto, quando
Quanto que vocês
positivo.
projetam de queda para o confinamento nesse ano?
Não, na verdade, esse meu comentário foi a respeito de atratividade do confinamento, né, de resultados. Então, a gente está beirando o ponto de equilíbrio. As nossas estimativas, a gente está trabalhando com algo em torno de 8 a 10% de queda, mas é algo que tem que ser revisto quase que diariamente, né? Porque uma puxada um pouco maior dos preços futuros, eles podem trazer viabilidade aí para o confinamento e fazer com que esse gado entre no coxo.
E se a China continuar com bom desempenho nas exportações, como a gente tem observado, estimula o pecuarista também a produzir um animal lá na frente, né?
Sim, projeções positivas para a China, elas acabam colaborando com os preços futuros, e os preços futuros, por sua vez, influenciam a intenção do confinamento. Então, via preços, ou o pecuarista que acompanha mais a conjuntura do mercado mesmo, e não simplesmente os preços futuros, acaba que, no final das contas, chega ao mesmo raciocínio, que tem um. Que a China comprando mais acaba sendo positivo para os preços no segundo semestre. O patamar cambial colabora com isso. Nós temos um ano de muitas incertezas do ponto de vista econômico, do ponto de vista político no Brasil. As eleições dos Estados Unidos acabam deixando o câmbio ainda mais incerto, né? Mas a incerteza geralmente é a apreciação de câmbio quando a gente compara com o real. Então, isso acaba sendo positivo para a arroba brasileira em dólares, consequentemente, para a nossa carne, a competição da competitividade da nossa carne lá fora. Então, talvez nós não tenhamos um segundo semestre com China comprando nos preços que comprou no ano passado, porque eles são grandes negociadores, não, e fazem estoques e etc. Então, talvez aquele contrapé que eles levaram do mercado com os preços do suíno subindo, consequentemente eles demandando todo tipo de proteína no segundo semestre do ano passado, talvez não ocorra esse ano na mesma magnitude. Mas nós temos uma lacuna de oferta imensa no mercado chinês. Eles eram os maiores produtores de carne suína. Eram, não, são de longe ainda, mas eles, até dois anos atrás, eles produziam metade da carne suína no mundo. Então, e não se sabe ao certo o quanto houve de redução. Dos 50 milhões de toneladas que eles produziam, fala assim 20, 30, 40% de redução, ou até mais. Nós não temos dados oficiais de mortes na China pelo Covid, não vai ser a redução da produção chinesa de suínos que vai ser confiável. Né? Então, realmente, é algo que tem que ser acompanhado, mas a demanda deles é grande. Talvez não haja aqueles solavancos que nós observamos no final do ano passado, do ponto de vista de preços de exportação. Talvez, a única ponderação seria isso. Os volumes devem ser muito bons mesmo.
Falando em China, a gente tem um outro fator que a gente tem que acompanhar bastante, que é esse atrito que a China está tendo com a Austrália, que é um dos fornecedores de proteína animal, e que em algumas semanas atrás eles suspenderam 4 unidades frigoríficas, ou seja, vão ser menos aí oferta para o mercado chinês, e que ele vai ter que compensar, talvez, com o Brasil, com mais compras do Brasil.
Sim, a Austrália é um grande fornecedor da China e essa questão que foi, houve relatos de que estava relacionado inclusive às tensões de solicitação de esclarecimento relacionado também ao Covid, mas houve esse impedimento de vendas de carne australiana de algumas plantas. Isso é positivo para o Brasil e a própria dificuldade da cadeia norte-americana também de proteínas que está funcionando, mas está funcionando, parou por um tempo e está funcionando de maneira não normal, isso também acaba colaborando. Há relatos de aumento das exportações brasileiras para os Estados Unidos, embora esse não seja o grande foco, não seja o nosso volume maior, mas é algo positivo, mas eles compram relativamente pouco do Brasil. Só que, por outro lado, menos carne sendo produzida nos Estados Unidos, eles vão acabar aumentando importações de outros países e por direcionamento é possível que a gente ganhe, às vezes, em outros mercados. A questão é menos carne sendo produzida diretamente para o país ou indiretamente via menor concorrência em outros países, acaba sendo benéfico para o Brasil.
Exato. Iberville, eu agradeço muito a sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre bem-vindo para voltar essas e outras vezes.
É um prazer, estamos à disposição.
Você acompanhou a entrevista com o analista da Scott Consultoria, o Iberville Neto. Eu sou a Andressa Simão, falo diretamente de Campinas e até outras oportunidades. Muito obrigada.